Olá, eu sou o Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a colega associada do IBADPP, a professora Lorena Machado, ela que é advogada criminalista, mestranda em Relações Internacionais pela UFBA, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pela UCAM, e tem formação em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Utrecht, da Holanda. Lorena também é minha colega, professora convidada na pós-graduação de Ciências Criminais da UCSAL, e hoje vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é medidas de urgência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no Sistema Prisional. Olá, Lorena, como vai?
Olá, Thiago. Eu preciso dizer que é um prazer enorme estar aqui com você. Agradeço muito o seu convite para ter esses minutinhos aqui para essa conversa, esse papo, para falar sobre um tema de tamanha importância. Eu agradeço o espaço do Instituto e convido a todas, todos e todes para a gente ter essa conversa sobre sistema interamericano e sistema prisional.
É muito bom tê-la de volta aqui no nosso IBADPPcast, você que já esteve no comando do primeiro programa com a professora Soraya, e eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio maravilhoso, como foi aquele que você ancorou. Vamos lá.
Falando em Bangu, a Corte Interamericana de Direitos Humanos proibiu o Instituto Plácido de Sá Carvalho, que é um dos presídios do complexo de Bangu, de receber novos presos. A decisão foi tomada com base numa denúncia feita pela Defensoria Pública do Estado sobre as más condições dessa unidade.
O Instituto Plácido de Sá Carvalho funciona dentro do complexo de Bangu. Hoje, o Instituto tem mais de 4.100 presos. A capacidade, de acordo com a CEAP, é de 1.700 e, de acordo com a Corte Interamericana, que tomou essa decisão, é de 800 presos. Nos últimos 3 anos, 70 presos morreram nesse Instituto, de acordo com a Corte Interamericana, com muitas doenças provocadas por conta da superlotação.
Marina, desde 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Contudo, de lá para cá, já se passaram 5 anos e a coisa só piora. Você acredita que o sistema de proteção de direitos humanos internacional pode contribuir na solução desse problema?
Olha, Thiago, a sua pergunta é muito complexa. Eu não sei se você tem condição de te dar uma resposta exata. Até porque, com a minha perspectiva abolicionista do sistema criminal, eu entendo que se trata de uma luta política, sobretudo. Mas eu compreendo que o espaço jurídico e o espaço político são espaços de luta. E precisamos fazer desses espaços nossos espaços. Sobre o Supremo Tribunal Federal e a decisão de 2015, tem uma fala que eu vejo que é salutada as professoras Sula Pires e Ana Paulzina, que elas falam que a declaração do estado de coisas institucional do Supremo Tribunal Federal no sistema prisional foi levemente informal, apenas como sinalizando uma nota de discordância da situação, sem que isso gerasse qualquer responsabilização formal, material, dos órgãos, do judiciário, dos poderes que, de fato, têm uma responsabilidade, o que acabou sendo reproduzido em todo o sistema prisional no Brasil. Assim, essas professoras citam a intelectual Lélia Gonzalez para afirmar que o racismo por denegação se perpetua através da convivência entre institutos de igualdade jurídico formal positivada e práticas institucionais genocidas contra corpos negros. É preciso dizer que a tolerância do estado de coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro com a democracia se trata da continuação do racismo estrutural, do racismo institucional. Não é possível conviver com uma democracia plena com corpos negros sendo assassinados dentro do sistema prisional. Sobre a possibilidade da litigação pela vida no sistema interamericano, eu entendo que este é um espaço que é preciso seja ocupado e que seja ocupado por nós. é um espaço que a gente precisa ocupar, é um espaço de litigância internacional de direitos humanos, demanda disputa política, disputa jurídica e ocupação.
Nesses seus estudos, Lorena, você tem se deparado com casos concretos em que houve alguma medida efetiva por parte das cortes internacionais para mitigar os problemas dos sistemas prisionais?
Olha, Thiago, o sistema interamericano, ele se posiciona como um sistema regional de proteção de direitos humanos. O Brasil, ele está imbricado por esse sistema regional, uma vez que ele ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos e também se submeteu à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, ele está não somente imbricado pela comissão, como também pela jurisdição da Corte. Então, o Brasil, ele pode se submeter a medidas cautelares, são as medidas emitidas pela comissão, como também as medidas provisórias, são as medidas emitidas pela Corte. Atualmente, existem diversas medidas de urgência, tanto cautelares quanto provisórias, emitidas pelo sistema interamericano em sede do sistema prisional brasileiro. Posso citar uma medida, por exemplo, que está em andamento, uma medida provisória, no complexo de Pedrinhas, no Maranhão, que é um complexo prisional de uma situação terrível, que não muito diferente das que a gente encontra em todo o Brasil. É registrado surto de tuberculose, varicela, verdadeiro desespero pelos custodiados, porque aconteciam abusos físicos em razão da superlotação. Havia informação de que havia apenas 13 médicos para todo o sistema penitenciário do Maranhão. Só que somente no complexo de Pedrinhas tinha mais de 5 mil pessoas presas. A Corte registra que, mais uma vez, né, nas suas resoluções de cumprimento de medidas cautelares, que o Brasil descumpre as regras de Mandela e diversos tratados internacionais de proteção aos direitos das pessoas presas e custodiadas. E sempre ela revisa as medidas de urgência. Nessas medidas de urgência, medidas provisórias e cautelares, a Corte determina que o Brasil cumpra algumas determinações. Como, por exemplo, determina que, naquele presídio seja realizada a contratação de mais médicos, que naquele presídio seja determinada que presos não possam entrar, que naquele presídio seja feita uma separação de celas, que seja diminuída a superlotação. O sistema ele faz um acompanhamento daquelas resoluções, daquelas medidas. Um outro exemplo que eu posso citar também é no Instituto Penal no Rio de Janeiro, Plácido de Sá. O caso Plácido de Sá foi também extremamente grave e a situação era tão latente que a Corte entendeu que cada dia que um preso passasse lá seria computado como 2 dias de pena, devido à situação tão degradante de cumprimento de pena. Que ocorre dentro do Instituto Plácido de Sá. E é bom que seja dito uma outra questão, que a Corte entende que todas essas medidas cautelares, as medidas provisórias da Corte, etc., elas são vistas como corpus juris. Que são corpus juris? As interpretações da Convenção Americana e dos tratados internacionais que a Corte faz, elas são... devem ser cumpridas também pelos Estados partes dos tratados, porque fazem parte justamente do que eu falei desse corpo jurídico. Então, essa compreensão de que naquele local, pela condição degradante, aquelas pessoas que cumprem a pena naquele local, elas devem ser reconhecidas como uma pena que vale por 2 dias, isso também é uma virada importante de jurisprudência. Mas, para além disso, é preciso também avançar na compreensão do que representam os tratados internacionais. O Supremo Tribunal Federal ele tem escolhido não entender que essa jurisprudência, sobretudo do sistema interamericano, que ela não tem validade aqui. Se escolheu uma adaptação dualista dos tratados internacionais justamente em razão de soberania. E aí eu vou lembrar Bembe para dizer que soberania é o poder de escolher quem deve viver e quem deve morrer, né? Quem pode viver, quem deve morrer. E quando o Supremo escolhe isso, especificamente para falar de direitos humanos, a gente vai dizer que no Brasil, o Brasil, com seu racismo estrutural, ele tem escolhido promover um genocídio negro, sobretudo dentro dos presídios brasileiros, escolhendo não aplicar tratados de direitos humanos, escolhendo não promover o desencarceramento e as medidas de urgência no sistema prisional, promovidas pelo sistema interamericano, elas podem ser um espaço de litigação internacional. Porque elas podem fazer um movimento de tanto de denúncia internacional, um shaming internacional, quanto promover um efeito bumerangue. O que é o efeito bumerangue? O efeito bumerangue ele se dá quando há um bloqueio, uma impossibilidade de resolução de conflito interno e que, a partir da denúncia do nacional a um sistema internacional, o sistema internacional ele consegue pressionar o sistema nacional para que o sistema nacional faça a movimentação e garanta aquele direito. Então, a importância das redes transnacionais de advocacia se dá justamente nessa possibilidade de litigância de direitos humanos e também dessas conquistas emancipatórias através dos efeitos bumerangue, dos efeitos viscerais, para garantir os direitos das pessoas, sobretudo privadas de liberdade. Mas apenas para frisar que a ideia é para que a disputa se dê sempre para a garantia do desencarceramento.
Perfeito, Lorena. No artigo que você citou, da Ana Fausina e da Tola Pires, elas falam com propriedade e com acerto de que o Supremo, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucionais, não se dedicou a investigar as causas dessas violações sistemáticas, né? Que se dá de forma crua e brutal, palavras inclusive das professoras. E isso é verdade. Ficou apenas a declaração sem que alguma medida concreta fosse tomada. E você veja que nesses casos apontados, por mais que não resolvam o problema, a Corte Interamericana buscou mitigar esses efeitos. Eu queria saber de você qual é o caminho e quem tem legitimidade para provocar a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Bom, como foi dito anteriormente, a gente tem duas espécies de medida de urgência. A gente tem a medida de urgência perante a Comissão Interamericana e a medida de urgência perante a Corte Interamericana. Perante a Comissão Interamericana, qualquer organismo pode se dirigir. Normalmente são organizações da sociedade civil que se juntam e peticionam através do mecanismo de peticionamento virtual da Comissão Interamericana e podem fazer peticionamento diretamente endereçado a petições relacionadas à medida de urgência. Não necessariamente precisa ser um caso que a comissão esteja conhecendo. Pode ser um peticionamento específico para a medida de urgência, para a medida cautelar. Em relação à Corte Interamericana, é preciso que a comissão faça esse pedido. Então, a partir do momento que uma organização da sociedade civil, uma vítima de familiar e etc., de uma pessoa, né, que esteja tendo seu direito violado, se dirige à comissão e solicita uma medida de urgência, a comissão vai analisar, vai solicitar provavelmente ao Estado informações daquela situação e vai analisar, por exemplo, alguns requisitos, a gravidade do pedido, o risco do dano imediato, vai analisar também se já foi feita alguma solicitação ao Estado de resolução daquele conflito pela questão do princípio da subsidiariedade, mas a depender da situação, da gravidade do risco e da irreparabilidade, a comissão também desconsidera essa condição da subsidiariedade e já pode conceder, então, a medida cautelar. Então, a medida cautelar, ela pode ser requerida pela sociedade civil, pela vítima e etc. Já a medida provisória, ela pode ser requerida apenas pela comissão. Então, se de um primeiro momento não se conseguiu com as medidas cautelares os efeitos necessários, os efeitos solicitados, é possível que a comissão, ao tempo, depois de se verificar com as suas resoluções, ela vá lá e solicite à Corte Interamericana que decrete medidas provisórias para se garantir aqueles direitos que não estão sendo garantidos através das medidas cautelares. É possível também dizer que se tratam de medidas de urgência, mas também podem virar casos perante a corte. Então, a gente fez um podcast aqui falando somente de medidas de urgência, mas não significa que não se pode também fazer peticionamento relacionado especificamente a casos. Pode virar um caso, até porque se tratam de violações à dignidade da pessoa humana, normalmente violações em presídio se tratam da integridade física, psíquica, moral e a vida.
Perfeito, Lorena. Lhe agradeço por essa explicação. Acho aqui que nossos ouvintes saem com um caminho tanto para estudos quanto para possibilidades de atuação. E como é tradição aqui do nosso IBADPPcast, eu queria que você indicasse um livro, uma obra, para que a gente possa continuar aí se debruçar sobre o tema geral do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, que é Processo Penal e Democracia.
Bom, é o primeiro que eu vou indicar. Eu vou indicar esse artigo das professoras Sula Pires e Ana Flauzina, que tem tudo a ver com o tema e é indispensável. Chama-se Supremo Tribunal Federal e a Naturalização da Barbárie. Foi publicado pela revista Direito e Práxis, agora em abril de 2020. Sensacional. E vou indicar também um livro chamado Activists Beyond Borders, da Margaret Keck e Catherine Sicking, que trata da importância do ativismo da advocacia transnacional.
Lorena, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aqui. E aos nossos ouvintes fica o convite renovado de, na próxima segunda-feira, conferir o seu agregador favorito. Mais um episódio do nosso IBADPPcast. Até lá!